Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer entrar em contato com vocês aqui no streaming, no síncrono, ao vivo, de segundas a sextas-feiras, 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Também na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos, lá da Flórida, em diferentes frequências, dias e horários. Amadores da onda curta, lembrem também que podem enviar os relatórios de recepção, que eles serão confirmados com o QSL em versão eletrônica. Devem encaminhar os informes para qslrai@gmail.com. O programa desta segunda-feira traz as últimas informações da Argentina da região, como é costume, mas também estaremos falando hoje em turismo aqui na Argentina e também em novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, com o foco colocado sempre em nosso país e em nossa região. Hoje, como acompanhamento na operação técnica do colega Walter Danesi, passamos para as informações. Pobreza na cidade de Buenos Aires atinge 928 mil pessoas. A pobreza atingiu fortemente a capital federal argentina no quarto trimestre de 2023. Ela avançou 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior. De acordo com dados publicados pela Direção-Geral de Estatística e Censo, 30,1% das pessoas que vivem na cidade de Buenos Aires são pobres. Isso representa 928 mil pessoas, em comparação com 22,1% no mesmo período de 2022, quando o percentual representava 680 mil pessoas. Dentro do grupo de domicílios de pessoas que vivem na pobreza, os que vivem em extrema pobreza, isto é, os indigentes, também aumentaram, representando 35,5% dos domicílios e 40,5% das pessoas com privação de renda. Alguns grupos são mais afetados pela pobreza do que outros. Esses são os lares chefiados por mulheres, onde a incidência de pobreza é de 26%, em comparação com 22,6% com um chefe do sexo masculino. Por uma pessoa desempregada, também sobe a porcentagem de pobreza, 2,6% maior do que a incidência para o total, ou também por um trabalhador doméstico. No caso, esses áreas representam 55,8%. A incidência da queda nos salários e no emprego afeta particularmente a classe média porteña. Por outra parte, a Pesquisa Nacional de Pessoas em Situação de Rua identificou o número de cidadãos da cidade de Buenos Aires que vivem nas ruas. O número excede muito os dados oficiais publicados pelo governo da cidade e também pelo último censo nacional. A pesquisa identificou mais de 8 mil pessoas vivendo nas ruas na capital federal argentina e, desse total, pouco mais de 11% são crianças. Na sequência, a reportagem é da Rádio Nacional Argentina.
Se presentó en la legislatura porteña el resultado final del RENACALLE, el censo sobre personas en situación de calle que diversas ONGs llevan adelante. El relevamiento se realizó entre mayo y diciembre de 2023 en 11 ciudades de Argentina. El principal dato que arrojó es que de un total de 9.440 personas en situación de calle, 8.028 fueron registradas en la ciudad de Buenos Aires y 11,1% son niños y adolescentes. Julieta Fuchs, socióloga que coordinó el trabajo metodológico del censo, dio detalles.
Encontramos al menos 9.440 personas que son de calle, 8.028 son de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí paso en limpio, está la ciudad de Buenos Aires, Corrientes Capital, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Paraná, Pergamino, San Fernando del Valle de Catamarca, San Martín, Mendoza, San Salvador de Jujuy y Santa Fe Capital. Es importante decir que, aparte de estas 9.440, se suman 632 personas más que no pudimos definir si efectivamente están en calle o no, según lo que se expusieron los relevadores en la aplicación.
Informó Penélope Moro para Radio Nacional.
Controles reforçados para evitar a pesca ilegal no mar argentino. A Guarda Costeira Argentina reforçou os controles nas 200 milhas do mar argentino para controlar a pesca ilegal, entre outras atividades. Na sequência, a reportagem, com anúncios da ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, é da TV Pública Argentina.
Y en la sede de la Prefectura Naval, la ministra de Seguridad, Patrícia Bullrich, habló sobre la custodia de la milla 200 y esto decía.
En este noveno piso del edificio de la Prefectura Naval funciona el sistema de información geográfica que controla la zona económica exclusiva del mar argentino y se controla la pesca ilegal, entre otras infracciones.
Y estas nuevas tecnologías nos permiten un avance muy, muy importante en la posibilidad de generar un control efectivo del mar en presencia y a distancia. Ser la autoridad policial del mar significa que cada una de las infracciones, que cada una de aquellos que intentan depredar nuestros recursos, ahí está la prefectura para lograr que eso no suceda. Prefecto Principal Girard, ¿me escucha?
Sí, señora ministra, buenos días. La escuchamos fuerte y claro.
La ministra de Seguridad, Patrícia Bullrich, mantuvo una comunicación con el prefecto principal Alejandro Girard, quien está a cargo del buque que está patrullando en la zona sur del mar argentino.
Por el momento no hemos tenido ningún tipo de intrusión. Continuamos con la vigilancia activa. Obviamente siempre respaldado desde el edificio Guardacostas por las diferentes direcciones que nos apoyan cada vez que realizamos este tipo de actividad.
El sistema Guardacostas es un software especialmente hecho por el personal de la prefectura, por personal capacitado. Desde acá se controla todo lo que sea la flota pesquera nacional y la flota extranjera.
Es decir, se puede detectar cuando un buque está en zona exclusiva argentina.
Totalmente, en todos los espacios marítimos, desde el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva hasta las 200 millas, detectamos todos los buques que se encuentren navegando y que tengan, en todo caso, prendido el sistema de posicionamiento satelital.
O México retira seus funcionários diplomáticos do Equador após ruptura de relações. O México retirou seus funcionários diplomáticos do Equador após ruptura de relações e também neste domingo o presidente da Bolívia, Luiz Arce, anunciou que havia convocado a sua embaixadora no Equador após a batida policial sem precedentes na embaixada mexicana em Quito para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass.
O México retirou seu pessoal diplomático e fechou sua embaixada em Quito neste domingo após a ruptura de relações com o Equador. A crise foi desencadeada pela invasão policial inédita da sede diplomática para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. O grupo de 18 pessoas, formado por funcionários e suas famílias, foi levado ao aeroporto acompanhado pelos embaixadores da Alemanha, Panamá, Cuba e Honduras, que garantiram que sua integridade fosse respeitada, de acordo com o governo mexicano. A saída dos diplomatas ocorre depois que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, declarou a ruptura de relações devido à entrada da polícia na embaixada mexicana em Quito, um fato nunca antes visto no mundo e condenado por países latino-americanos e também pelos Estados Unidos. A Nicarágua também rompeu relações com o Equador no sábado. A Organização dos Estados Americanos e as Nações Unidas também rejeitaram essa ação que atenta contra a inviolabilidade das instalações diplomáticas, consagrada na Convenção de Viena. Neste domingo, a Espanha e a União Europeia se juntaram à rejeição, destacando a necessidade de respeito às normas internacionais. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, anunciou que havia convocado sua embaixadora no Equador, Segundina Flores.
Os governos da Argentina e do Brasil também condenaram a invasão de embaixada do México no Equador. Movimentos sociais apresentam demandas para o presidente Lula. A reunião foi na Granja do Torto, em Brasília, na presença de ministros.
Integrantes de diversos segmentos sociais foram recebidos pelo presidente Lula neste sábado para uma avaliação ampla do governo desde o início deste terceiro mandato. O encontro foi em uma das residências oficiais, a Granja do Torto, em Brasília. Ministros do governo também estiveram presentes, entre eles o da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Segundo ele, esse foi o primeiro de uma série de encontros do tipo que Lula quer fazer ao longo do ano. Macedo também disse que, além de avaliar o governo, foram levantadas as demandas de cada setor, incluindo a de setores religiosos.
Há muito uma discussão acerca da necessidade de ter políticas públicas que possam alcançar a comunidade evangélica, católica, sobretudo as mães evangélicas e as mães católicas que estão preocupadas com seus filhos, são vítimas de violência nas periferias da grande cidade, nos rincões do nosso país. Então, claro que há uma concordância de que o Estado é laico, de que o Estado não deve legalmente nem eticamente se apropriar de nenhum tipo de religião, mas que possa atender essas comunidades, esses temas que afligem essas pessoas, sobretudo as mães.
Participaram da reunião integrantes de movimentos sociais, como o MST e a União Nacional dos Estudantes, de entidades trabalhistas, como a CUT, Federação Única dos Petroleiros, e de movimentos religiosos, como os Evangélicos pela Democracia e os Católicos pela Democracia. Márcio Macedo também destacou que a Petrobras foi outro tema da conversa, mas disse que não foram tratados temas ligados a mudanças ou conflitos na estatal. Além disso, disse que vai tratar pessoalmente de outro assunto mencionado no encontro, o acesso à reforma de casas de quem mora no meio rural.
Foram dadas sugestões em relação às políticas públicas para o campo, que tem relação com crédito, que tem relação com Minha Casa Minha Vida Rural. Uma coisa que foi colocada que eu achei muito importante, eu pessoalmente vou atrás disso, que é a desburocratização para investimento na reforma de casa das pessoas que estão no meio rural. Às vezes a gente está mais preocupado com a nova casa, né? Com mais casa para as pessoas, desburocratizar esse processo das reformas das unidades, casas rurais do nosso país.
Após o encontro, o ministro da Secretaria-Geral disse que Lula escutou as demandas com paciência e que está tranquilo sobre o que precisa ser feito no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E no Brasil, Ciraldo, o pai do menino maluquinho, morre aos 91 anos. Com o personagem, o cartunista venceu o prêmio Jabuti de Literatura.
Um dos cartunistas mais conhecidos do Brasil, o pai do famoso personagem menino maluquinho, Ciraldo, morreu neste sábado, aos 91 anos, em casa, no Rio de Janeiro. Ciraldo Alves Pinto era chargista, pintor, escritor, dramaturgo, poeta, cronista, desenhista, jornalista. Ele deu cara, voz e uma história a ser contada sobre um dos personagens mais conhecidos de sua carreira com o livro O Menino Maluquinho, lançado em 1980, que lhe rendeu o prêmio Jabuti de Literatura no mesmo ano. Ao longo da vida, o cartunista realizou dezenas de outras criações, como histórias, personagens, objetos e livros, como Flicks, O Aspite, Turma do Pererê e Uma Professora Muito Maluquinha. E não foi apenas na arte de criar, com cores e palavras, que Ciraldo se destacou. Ele foi um dos fundadores do jornal O Pasquim e atuou com resistência, humor e cultura contra a ditadura militar brasileira. Perseguido pelo regime, ele teve o processo de anistia aprovado em 2008 pelo Ministério da Justiça. Segundo a família, que não divulgou as causas da morte, o cartunista Ziraldo morreu dormindo. Nascido em Caratinga, Minas Gerais, em 1932, ele deixa a esposa e 3 filhos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Argentinos lutam para conseguir repelente em pior surto de dengue no país. Espantar mosquitos com misturas de baunilho ou shampoo barato são opções que se popularizam aqui em Buenos Aires como alternativa ao repelente. Um produto que se tornou escasso e caro quando o país sofre com a sua pior epidemia de dengue, com 132 mortos no decorrer deste ano e em plena crise econômica.
A Argentina vive sua pior epidemia de dengue, com 129 mortes confirmadas desde o início do ano. Para piorar a situação, repelentes estão em falta, levando os argentinos a buscarem alternativas cada vez mais populares, como misturas de baunilha ou shampoo barato, para afastar o mosquito transmissor da doença. São caseiros, todos caseiros, porque eu não consegui encontrar off, então fiz de uma forma ou de outra. Tento não sair muito, vou do trabalho para minha casa e de minha casa para o trabalho. Não levo meu neto ao parque para não ficar na grama, mas ainda assim peguei a doença. Comecei com muita dor de cabeça, muita dor no corpo. E depois, nos últimos dias, com ardência nos olhos, sem apetite. Acho que comi pela última vez na quarta-feira, porque não tenho apetite. Então sim, muita dor no corpo.
Comi a última vez no miércoles, porque estou inapetente. Assim que nada, e muito dolor de corpo. O
que mata os mosquitos é o aerossol.
Paguei 2.800 pesos pelo repelente de mosquitos para casa, e isso é bem caro. Em comparação com o que eu pagava antes, é muito caro.
É bastante. Com o que estava pagando antes, é muito.
Áreas públicas, como parques, têm recebido doses de inseticida, popularmente conhecido no Brasil como fumacê. O presidente argentino Javier Milei, cuja bandeira é a redução ao mínimo do papel do Estado, decidiu intervir e eliminou por um mês as travas à importação de repelentes, com o que espera que o mercado se regule. O país ocupa o terceiro lugar em casos de dengue na América Latina, atrás de Paraguai e Brasil, líder no ranking.
Brasil de Fato inicia a cooperação com Tiempo Argentino, jornal mantido por trabalhadores aqui na Argentina. A cooperativa, mantida pelos trabalhadores, mantém o site diário de notícias e também impresso semanal com circulação nacional.
O Brasil de Fato iniciou uma colaboração com o jornal Tiempo Argentino, publicação de alcance nacional e mantida por uma cooperativa de trabalhadores na Argentina desde 2016. Além de jornal impresso dominical e site diário de notícias, o Tiempo mantém um programa de rádio e produções audiovisuais e de redes sociais. Com a parceria, o Brasil de Fato passa a publicar matérias produzidas pelo jornal argentino, que compartilha princípios editoriais, jornalísticos, com um viés popular. No mesmo sentido, as matérias produzidas no Brasil passam a ser publicadas também na Argentina. Além da troca de conteúdos, a parceria também prevê a colaboração em reportagens especiais, aliando a experiência de cada veículo e presença geográfica nos países. Malena Wiener, atual presidenta do Tiempo Argentino, destaca a importância da parceria no contexto de cortes do governo ultraliberal de Javier Milei.
O interesse maior de todo meio autogestionado é poder continuar crescendo. Nesse sentido, a aliança com o veículo do Brasil cumpre esse objetivo, nos orgulha e nos permite pensar em expandirmos a circulação a leitores brasileiros por meio do Brasil de Fato. São dois países importantíssimos para a região e com processos políticos antagônicos neste momento histórico.
Com jornalismo feito por trabalhadores para trabalhadores, a linha editorial do Tiempo reflete necessidades da classe. A ideia é compartilhar os conflitos a partir deste olhar e por meio de uma agenda comprometida com os direitos humanos, as discussões de gênero e o meio ambiente. Também são destaques as pautas de economia popular, solidária e cooperativa, além de cultura e esportes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leandro Melito.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ingressamos na sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, com foco colocado aqui em nosso país e também no Brasil. E começamos com uma ótima notícia para a literatura argentina. Um romance da escritora Selva Almada é indicado para o International Booker Prize. É a quinta vez que um escritor argentino é indicado para este prestigioso prêmio.Não é um rio, não é um rio, o nome em espanhol, foi traduzido para o inglês graças ao programa SUR, um programa no qual investia a chancelaria argentina. E El Viento que Arrasa, da mesma autora, será lançado nos cinemas este mês. Uma grande notícia para a literatura argentina é o que publicam os meios locais. Hoje foram anunciados os nomes dos semifinalistas do International Booker Prize e na lista longe aparece o nome da escritora Selva Almada, que concorre com a tradução de No es un río, publicado pela Charco Press como Not a River, em uma versão da tradutora Annie McDermott. Esta é a quarta indicação em 6 anos que um livro recebe da editora sediada em Edimburgo e dirigida pela tradutora Carolina Orloff. Todos esses livros de escritores argentinos e todos eles como apoio deste programa do Ministério das Relações Exteriores que o atual governo reduziu drasticamente. A lista de 6 livros selecionados será anunciada amanhã, 9 de abril, e o título vencedor em 21 de maio, numa cerimônia que será transmitida ao vivo. O prêmio é de 50 mil libras esterlinas e é dividido igualmente entre o autor e o tradutor. Os autores e tradutores dos títulos pré-selecionados receberão 2.500 cada. O concurso deste ano apresenta livros de 4 escritores latino-americanos: a argentina Selva Almada, Gabriela Wiener, do Peru, que vive na Espanha, Rodrigo Blanco Calderón, da Venezuela, que vive na Espanha, e Itamar Vieira Júnior, do Brasil. Os organizadores, que lançaram um desafio para captar o interesse dos leitores pelos livros selecionados, destacam um segundo boom na literatura latino-americana. Várias escritoras argentinas já foram selecionadas para esta prestigiosa premiação. Em 2021, foi a vez de Mariana Enríquez, com a sua tradução para o inglês, da coletânea de contos Os Perigos de Fumar na Cama. Também concorreu para o International Book. Em 2018, Ariana Harvix entrou na lista larga com Matate Amor. Em 2020, foi a vez de Gabriela Cabezón Cámara, que entrou na lista curta com Las Aventuras de la China Iron. E em 2020, também, a argentina Claudia Pinheiro foi finalista com o romance Helena Sabe. O concurso internacional Booker está aberto a livros publicados em inglês no Reino Unido e na Irlanda, no ano anterior ao prêmio. Um romance pulsante e febril que se move como água em fluxos de sonhos e tempos sobrepostos, disse o júri que escolheu Não é um Rio, o livro agora premiado da argentina Selva Almada. Rio de Janeiro e São Paulo recebem o festival É Tudo Verdade. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos e qualifica seus filmes vencedores para inscrição na disputa do Oscar de Melhor Documentário Brasileiro e Internacional e ainda Melhor Curta Documental.
As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo recebem mais uma edição do Festival de Documentários É Tudo Verdade. São 77 produções de 34 países. O evento é gratuito e tem início nesta quarta-feira em São Paulo e na quinta-feira no Rio de Janeiro. A programação vai até o dia 14. O filme de abertura do festival em São Paulo é o documentário britânico O Competidor, de Claire Titley, inédito na América Latina. O filme conta a história de um japonês que passou 15 meses nu em um apartamento incomunicável diante das câmeras de um reality show. Durante o confinamento, ele tinha que preencher cupons para ganhar o que precisava para sobreviver: comida, roupas e eletrodomésticos, até atingir a meta de US$ 1 milhão. Já a sessão de abertura no Rio de Janeiro vai apresentar o documentário Um Filme para Beatriz, de Helena Solberg, única cineasta mulher do cinema novo. O filme busca responder à pergunta: como vão as mulheres no Brasil? A mostra não tem um tema específico. Entre os destaques deste ano estão as produções voltadas ao universo literário, com documentários sobre os escritores Érico Veríssimo e Fernanda Young, e filmes sobre personalidades políticas, como Brizola, e cineastas como Fellini e Alfred Hitchcock. Além das mostras competitivas, os ciclos especiais do É Tudo Verdade vão homenagear dois grandes cineastas: o fotógrafo brasileiro Tomás Farkas, cujo centenário de nascimento é celebrado neste ano, e o diretor e ensaísta irlandês Mark Cousins, que visita o Brasil pela primeira vez. O Festival É Tudo Verdade é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos e qualifica seus filmes vencedores para inscrição na disputa do Oscar de Melhor Documentário Brasileiro e Internacional e Melhor Curta Documental. A programação completa pode ser consultada no site etudoverdade.com.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E vamos agora para Cuba, onde o terceiro colóquio Pátria discute o futuro da comunicação popular. Jornalistas e ativistas de todo o mundo se reuniram em Havana para discutir os desafios atuais da comunicação.
Com a presença de mais de 200 participantes de vários países do mundo, Cuba realizou o terceiro colóquio internacional Pátria. O nome vem do famoso jornal Pátria, fundado pelo independentista cubano José Martí. Realizado na capital Havana, o evento reuniu jornalistas, comunicadores populares, influenciadores e acadêmicos. Entre eles, Pedro Jorge Velázquez, diretor da plataforma cubana de mídia El Necio.
A Cuba, o mais que lhe interessa com este evento.
O que mais interessa a Cuba é a articulação dessas forças de esquerda, da comunicação de esquerda, que estão espalhadas pelo continente e nunca se tocam. Não acho que Cuba queira se beneficiar de um evento como esse, como se fosse para defender a posição de Cuba no mundo ou algo assim. Queremos simplesmente tentar nos ouvir, tentar nos entender, tentar nos projetar. Ao mesmo tempo, a partir dessa articulação, a defesa dos projetos sociais na América Latina ou em qualquer parte do mundo, das lutas populares, das causas justas, seja na Palestina ou em qualquer outro lugar, vai acontecer porque as pessoas vão estar unidas, articuladas, conectadas, discutindo e debatendo. Acredito que esse evento significa isso para Cuba, continuar com a tradição internacionalista fundada pela Revolução Cubana.
O objetivo do encontro, entre outras coisas, é proporcionar um espaço de debates sobre as lutas contra a extrema-direita e as grandes corporações de mídia. Alina Duarte, integrante da Raiz Mídia do México, destaca o compromisso de se construir alternativas de comunicação a serviço dos pobres, dos direitos humanos e da justiça social.
A comunicação não é algo isolado da forma econômica, social e ideológica de produção. A comunicação também é uma expressão da luta de classes. É por isso que, por um lado, se forma a mídia corporativa, mas também, por outro, a mídia militante, como parte da luta pelo senso comum. A mídia independente hoje tem que abraçar as causas. Muitas vezes acho que não se entende que não se trata de abraçar partidos ou abraçar governos, mas abraçar a justiça social, abraçar as lutas feministas, abraçar as conquistas sociais que historicamente custaram muitas vidas e muito trabalho, muitas lágrimas, suor e sangue. Isso às vezes é dissipado pelo imediatismo do que significam os processos políticos.
No entendimento de muitos dos participantes, um dos grandes desafios do século XXI é a participação do povo na comunicação de sua própria realidade. Para Orleniz Ortiz, comunicadora da Venezuela, as experiências em seu país têm sido uma grande fonte de inspiração sobre como lutar contra o bloqueio de mídia pelas grandes corporações. Na visão dela, a comunicação é um desafio para além das pessoas que já fazem parte da mídia.
Todos nós temos que fazer parte dela. Acho que isso é fundamental para qualquer pessoa assumir que faz parte dessa história e desse registro histórico. O que, no final das contas, também é o que importa. Que pensemos em longo prazo. Não vamos cair tanto no imediatismo que a cada 30 segundos, a cada meia hora, há uma notícia diferente e outra já que não é mais importante.
Na mesma linha, Bhaskar Sunkara, diretor da Jacobin Magazine dos Estados Unidos, acredita que é preciso construir agora os alicerces para o futuro.
Acho que o principal objetivo da esquerda é ser capaz de oferecer um programa positivo para a mudança. É assim que conseguiremos competir com a direita. Temos que dar às pessoas sonhos sobre o futuro, e não apenas dizer que vamos defendê-las dos pesadelos. E acho que vimos isso com frequência na luta contra o Trump, vimos isso na luta contra o Berlusconi na Itália. Vemos muita luta defensiva contra a direita. Ou, o que é pior, pedimos aos tribunais ou à imprensa que nos protejam. O que precisamos é de uma luta política com uma resposta econômica positiva, de esquerda, para o povo.
Bread and butter economic answer to people.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Gabriel Vera Lopes, em Havana, Cuba, Rodrigo Durão.
E o músico argentino Kevin Johansen apresenta novo material. O novo álbum do cantor e compositor é intitulado Quiero Mejor, Quero Melhor, e explora os relacionamentos que nutrem o coração desde os primeiros momentos. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Vamos a la música ahora de Kevin Johansen, porque hay gira por España, por Mallorca, Valencia, hay presentación de nueva música. ¿Y cómo quiere Kevin? Quiero mejor.
Quiero mejor.
Hay una frase de Oscar Wilde que en la canción Quiero Mejor la arranco mencionando esa frase que me encantó. Dice, tengo gustos simples, solo quiero lo mejor. Entonces me pareció genial la idea. Por ahí, viste, también uno está más grande, entonces es como cantidad versus calidad, ¿no? Entonces decís, bueno, quiero mejor en realidad, quiero que todo fluya. Por eso también un poco la idea del disco fue alrededor de querer mejor, de también del Feng Shui Project, un poco lo que le puse al proyecto, a la banda, esta nueva que estamos armando para presentar en el Coliseo, es eso, es querer mejor, ¿no? Una armonía en estos momentos.
No quiero más.
Hay invitados, bueno, como este grupo Las Migas, que es un grupo de flamenco femenino increíble, de cuatro mujeres alucinantes radicadas en Barcelona, que cantaron conmigo la rumba Quiero Mejor, y Nito Mestre, el gran Nito Mestre, haciendo una performance vocal alucinante con su voz única en Era Ahora. Estamos dando vueltas ahora por Colombia, Venezuela, Ecuador, y venimos de México. Y la presentación, bueno, me tiene muy feliz con el Feng Shui Project, un proyecto que armé grabando.
Eso es armonía.
Eso es armonía, es la búsqueda de la armonía, ¿no?
Y no tiene nada que ver con el vil metal virtual ni la bendita zona de confort. No está mal quedarse ahí para aprender.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo apresenta Argentina para descobrir. Um ciclo que hoje nos leva até a reserva natural La Pajunia. A reserva provincial La Pajunia, localizada ao sul da província de Mendoza, é a região do planeta com maior densidade de vulcões. Isso é porque tem mais de 800 topos em 450 mil hectares, que conformam um deserto negro, ao qual somente é possível aceder com guias autorizados. É um percurso ideal para turismo de aventura. Travessias em 4x4, cavalgadas e trekking por uma paisagem incrível, onde a cor preta do chão e os cones de vulcões contrastam com a cor turquesa do céu. A reserva natural La Pajunia se encontra do lado oeste da Argentina, a 1.300 quilômetros de Buenos Aires. Se pode viajar até a cidade de Mendoza, de avião, e dali são 200 quilômetros para o sul, de carro. La Pajunia foi declarada Área Protegida em 1982, como o nome de El Pajén, Reserva Natural. O seu nome deriva das palavras indígenas Pehuenes, Pajunia ou Pajum, que significa lugar onde se encontra o cobre. A reserva natural La Pajunia é considerada uma das regiões vulcânicas mais extensas do mundo, onde topos como o vulcão Malacara são os principais pontos de visita dos viajantes e especialistas que chegam até a região. Neste vulcão, o Malacara, a erosão de milhões de anos formou cárcavas, isto é, socavões produzidos nas paredes do vulcão por causa das torrentes de água de chuva que perfuraram o rochedo e solo. De acordo com os especialistas, nessa região da pré-cordilheira dos Andes, a região deve a sua peculiar paisagem lunar às erupções vulcânicas relativamente jovens de uns 10 mil anos de antiguidade.
Disfrutar ou não el caminho, de mi parte puedo darle un abrazo como abrigo y el deseo de que encuentre lo que su alma le ha pedido.
Além de vulcões, a região tem um grande umidal chamado Laguna de Llancanelo, onde verte as suas águas o rio Malargüe. Essa lagoa foi declarada Sítio Ramsar, umidal de importância internacional, em 1995. Contudo, em decorrência da mudança climática e dos períodos de secas que afetaram a região, o volume de água baixou já 50%. Desde 2010, a reserva La Pajunia, na província de Mendoza, se encontra inscrita na lista de sítios propostos para serem declarados Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco. A Argentina tem já 8 sítios protegidos com essa denominação. A Península de Valdés, na província patagônica de Chubut, a quadra e fazendas jesuíticas, na província de Córdoba, o Parque Nacional Iguaçu e as missões jesuíticas guaraníticas, na província de Misiones, os parques nacionais Ixtigualasto, em San Juan, e Talampaya, em La Rioja, e nessa lista também estão a Quebrada de Humahuaca, em Jujuy, e a Caverna das Mãos e o Parque Nacional Los Glaciares, na província de Santa Cruz, no sul do país.
Los ojos del amor no te dicen cuándo, los ojos del amor no te dicen cuándo, sorpresa va a rondar camino vacío. Los ojos del amor junto con los míos. Los ojos del amor como un pajarito. El día que se va te deja solito, a la que falta.
As gestões junto à Unesco se devem, no caso de Lapajunha, para obter maior proteção do ambiente, a flora e a fauna, e para preservar um espaço considerado pelos especialistas, geólogos e vulcanologistas como um santuário natural excepcional. Isso porque, como assinala a doutora em geologia Corina Risso, a reserva é um livro aberto para os vulcanologistas, porque não existe outro lugar no mundo onde se concentrem tal quantidade de cones com diferentes tipos de erupções. Pode-se afirmar, com certeza, que todos os tipos de vulcões conhecidos e estudados no mundo se encontram ali na reserva Lapajunha. Os vulcões que se destacam e que têm nome próprio, além do já mencionado Malacara, são o Pajun Matru, de 3.691 metros sobre o nível do mar, o Pajun Liso, de 3.800 metros sobre o nível do mar, o Santa Maria, que tem um manto de lava de 17 quilômetros, chamado Escorial de la Media Luna, e El Coral, entre outros. Por outra parte, para os simples viajantes, os contrastes são maravilhosos. Um exemplo é a área conhecida como Las Pampas Negras, enormes extensões formadas por lápilis, que são pequenos fragmentos de rochedos vulcânicos expulsos durante as erupções, onde o marrom e branco de camélidos como o guanaco contrastam com o preto da paisagem. Ou no planalto de Los Morados, onde o óxido de ferro de solos e rochedo transforma o lugar em um cartão postal marciano.
Brisa del río.
embora as últimas erupções tenham acontecido há 1000 anos, os especialistas afirmam que a região pode ser considerada ativa, embora não entre em erupção, se falamos em termos geológicos. A formação quase definitiva da paisagem lunar foi marcada por uma gigantesca erupção do vulcão Pajum Matru, há 100 mil anos. De acordo com os levantamentos na região, tem pelo menos 70 espécies de animais, de aves como o côndor, até mamíferos como raposas, pumas e camélidos. As visitas podem ser realizadas durante todo o ano, mas só acompanhados pelos guias autorizados na prefeitura de Malargüe, a 200 quilômetros da reserva, e são ou têm uma duração em média de 13 horas de travessia por caminhos de terra. O trabalho de ambientalistas e de vizinhos da região promoveram as instâncias de preservação dessas terras dos vulcões e rios de lava. Estamos escutando música que se refere a essas paisagens que acabamos de visitar no sul da província de Mendoza. Quem canta é Marcelino Azaguate, uma música intitulada De Ferro e de Barro. E a seguir, vamos já encerrar este primeiro capítulo deste ciclo Argentina para descobrir com a dupla Orozco Barrientos e uma música intitulada La Refranera.
Otro de orujo y melesca. Tengo un vino de tres hojas, otro de orujo y melesca, que hacen dar vuelta la aguja en subiendo la cabeza. Que hacen dar vuelta la aguja en subiendo la cabeza. Buen vino hace buena sangre, me dijo una viñadora. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Y canta mi refranera coplera, de tu rimero al empero, a esa musa pueblera viñera, de troveros viñateros. La canción de los juglares, de los cuyanos viñares. Llaman agua descolorida y sin gusto. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. La amistad es vino nuevo, ser amigo es vino viejo, para sentirles el gusto, y hay que aguardar algún tiempo.
En RAI Argentina al Mundo apresentó Argentina para Descubrir, un ciclo producido por Silvana Avellaneda.
De tu rimero al embero.
Traducción y locución, Julieta Galvão.
De troveros viñateros.
Sonoplastía, Marcelo Cruz.
De los juglares,
de los cuyanos viñares.
Ya se terminó, ya se va la gente, ya se...
E essa é a voz de Kevin Johansen, esse cantautor que antes estávamos mencionando, acaba de anunciar novo material, um disco intitulado Quiero Mejor. Aqui uma música com a qual ele encerra todas as suas apresentações ao vivo e na qual cantam todos os músicos da sua banda. Final de Festa, o nome da música.
Quiera borrar,
já sei. Acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó,
ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
Yo siempre lloré por no reír,
pero no me queda más memoria.
Y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay
hora de encerrar já o nosso encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a RAE Argentina ao Mundo, transmitindo em streaming ao síncrono de segundas às sextas-feiras, 8 a 9 horas, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Ali em www.rae.com.ar e também na onda curta, graças a WRMI, que nos retransmite em português, transmite em todas as línguas em que atualmente trabalha a RAE, mas em português retransmite às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Walter Danese na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado, um muito bom dia e até amanhã.